Capítulo 1. Sabe-se que não há atualidade nacional que não seja processo histórico. Desta forma, toda a atualidade é dinâmica e se nutre, entre outros valores, dos que se situam no ontem do processo. Não que deva ser ela necessariamente o passado, o que seria a sua própria negação. Por isso mesmo, a atualidade do ser nacional, em caminho ou em busca de sua autenticidade, pela superação do seu estado colonial ou semicolonial, apresenta uma série de marcas do ontem, manifestadas no comportamento social do homem brasileiro e outras mais, de feição recente, também refletidas neste comportamento. O conhecimento crítico destas marcas demonstrará como, muitas dentre elas, umas que se formaram lentamente em toda a nossa vida colonial e que se exteriorizam ainda hoje em disposições mentais, e algumas outras, provocadas por fatos novos, vêm se fazendo antinômicas e vêm também explicando o comportamento contraditório no homem brasileiro, comportamento contraditório, sobretudo, na vida pública. Não será possível, na verdade, na análise de nenhuma atualidade nacional, o esquecimento das suas marcas mais remotas, das que vem se transmitindo e manifestando no homem através de certas disposições mentais que, mesmo podendo ser alteradas ou substituídas por novas disposições, provocadas, já agora, por novas situações histórico-culturais, transparecem sempre ou quase sempre. Por outro lado, não será possível, igualmente, o esquecimento das mais recentes, que entram, às vezes, preparando situações capazes de alterar e de refazer atitudes até então comuns e gerais. É bem verdade não pretendermos analisar todos os elementos constitutivos da nossa atualidade, o que implicaria, não há dúvida, o estudo extensivo de nossa cultura. O que nos importa diretamente é a análise ou o levantamento do que poderemos chamar de antinomia fundamental de nossa atualidade em algumas de suas dimensões e a posição que deve assumir o nosso agir educativo face a essa mesma antinomia fundamental. Neste capítulo, o que nos interessa propriamente é o levantamento desta antinomia, reservando-se para outro a análise mais alongada de um dos termos de nossa atualidade, como, para um terceiro, a do processo educativo que sintonize com ela. A antinomia fundamental de que a atualidade brasileira vem se nutrindo e de que se ramificam outros termos antinômicos é a que se manifesta no jogo de dois polos. De um lado, a inexperiência democrática, formada e desenvolvida nas linhas típicas de nossa colonização e, de outro, a imersão do povo na vida pública nacional, provocada pela industrialização do país. Vejamos o mecanismo destes polos antinômicos da nossa atualidade, dando corpo a posições contraditórias assumidas pelo homem brasileiro. Mais do que isso, vejamos como a inexperiência democrática vem se fazendo um ponto de estrangulamento constante do surto da democratização política e cultural que explica a imersão do povo na vida brasileira. Na verdade, o que vem caracterizando a nossa vida pública atual é este jogo de contradições. É o povo emergindo no cenário político, rejeitando suas velhas posições quietistas e exigindo novas posições, agora de participação, de atuação e de ingerência na vida brasileira. É o povo emergindo e exigindo soluções, mas, ao mesmo tempo, assumindo atitudes que deixam transparecer, fortemente, os sinais de sua inexperiência democrática. Inexperiência democrática brasileira que esclarece posições tão comuns entre nós, até em centros urbanos, de todo poderosismo policial em desrespeito ao homem, todo poderosismo da autoridade firmada ainda no sabe com quem está falando, desrespeito aos direitos dos mais fracos pela hipertrofia dos mais fortes. inexperiência que explica a prática reveladora da política de clã, consubstanciada em fórmulas como aos amigos tudo, amigos são os que seguem passivamente ao chefe, aos inimigos a lei. Esta lei, porém, aparece apenas na fórmula, porque a tradução exata desta atitude ou desta postura antidemocrática seria antes esta: aos amigos, aos que seguem as linhas da política do chefe, tudo, inclusive as coisas impossíveis, para cuja solução se dá sempre um jeitinho. Aos inimigos, nada, quer dizer, dificilmente o que a própria lei estabelece. São posturas ou disposições mentais que vêm se revelando entre nós, enfaticamente, a ausência daquele sentimento que Oliveira Viana chamou, Viana, 1955, página 195, de sentimento do Estado Nacional e que, segundo ele, deve ser uma das bases sobre que tem de repousar a democracia verdadeira. Consciência da coisa pública, do interesse comum. De que surgirá o respeito a essa mesma coisa pública, a esse mesmo interesse comum. Inexperiência que explica, também, quando não, a incondicionalidade à autoridade, já em certas áreas do país entrando em deterioração, a tentativa da autoridade para a obtenção ou a preservação desta incondicionalidade a ela, por parte do povo a quem, para isto, pressiona. Inexperiência que explica procedimentos como os de quase todos os legislativos brasileiros, onerando, num desrespeito flagrante ao interesse público, os orçamentos estaduais. Orçamentos de estados empenhados ou precisando empenhar-se no esforço de seu desenvolvimento e que se sacrificam com a política predatória de suas câmaras. Pede página 8. Recentemente, não foram poucos os legislativos estaduais que exageraram nesta política predatória, aumentando subsídios, ampliando desnecessariamente os quadros já notoriamente dilatados de servidores de suas secretarias, criando municípios sem condições, aquinhoando deputados não reeleitos com sinecuras altamente rendosas e, ao mesmo tempo, altamente onerosas aos cofres públicos. Esforço predatório de que participam também executivos, numa orgia de gastos que chega a estarrecer. Inexperiência que explica a contradição, ainda geral entre nós, até em centros urbanos adiantados, de se votar em candidato ao executivo, ao mesmo tempo em que, para o legislativo, em outro, de linha política oposta. Muitas vezes atendendo-se a condições de parentesco ou de amizade ou de gratidão também, por causa de que se vota em candidato reconhecidamente inferior, contanto que não se fira o amigo, o parente ou o obsequiador com ingratidão de se lhe negar o voto. Sente-se assim, como este é comportamento nada crítico, mas intensamente ingênuo. Inexperiência que se revela na inconsistência ideológica e até estritamente partidária de nossas agremiações políticas, apresentando como fatos normais abrigarem em suas fileiras militantes que se opõem, nas câmaras, à sua linha partidária. Militantes que, elegendo-se, embora no seu quadro partidário, participam da política oposta. Inexperiência que explica o todo-poderosismo do partido do governo, do delegado de política do partido, hoje abalados em seus alicerces pela rebelião popular. Abalados nos centros menos desenvolvidos e vencidos ou quase vencidos nos centros adiantados. Mas, apesar de abalados e quase vencidos, ainda tentando existir através de uma série de procedimentos conhecidos de todos, de coação, de fraude, é ainda esta inexperiência que explica outros descompassos flagrantes entre manifestações externas de nosso comportamento democrático e a dimensão interna da democracia entre nós. Descompassos que emprestam à nossa vida democrática, se não observada como algo em elaboração, um sentido de objetiva inautenticidade. E isto porque as condições externas da democracia devem corresponder certas disposições mentais, certa forma de ser no homem deste regime. Barbo, 1956. Estas disposições mentais nascem e se desenvolvem dentro de um clima cultural específico. E foi este clima cultural que nos faltou na elaboração de nossa história. Na verdade, o clima em que crescemos foi o oposto. Foi o da assistencialização. Pede página 9. A assistencialização é o máximo da passividade do homem diante dos acontecimentos que o envolvem. Opõe-se ao conceito nosso de dialogação, que coincide com o de parlamentarização do professor Guerreiro Ramos. Enquanto na assistencialização o homem queda mudo e quieto, na dialogação ou na parlamentarização o homem rejeita posições quietistas e se faz participante, interferente. O assistencialismo é uma dimensão da assistencialização. Foi da passividade do homem, foi do antidiálogo, foi o do mutismo. E, em clima como este, as disposições mentais que se formaram e se consubstanciaram em verdadeiros complexos culturais teriam de ser as rigidamente antidemocráticas. Assim, nos conservamos mudos e quietos até quando começaram a surgir as primeiras alterações substanciais na nossa infraestrutura, de que começou a decorrer uma nova posição de nossa economia. Mais recuadamente, essas alterações tiveram início nos fins do século passado, quando das restrições ao tráfico de escravos e, depois, com a abolição da escravatura. E isto precisamente porque capitais que se destinavam à compra de escravos se viram, de um momento para outro, sem destinação. Foram, assim, ou começaram a ser, aos poucos, empregados em atividades industriais incipientes. Desta forma, além do trabalho escravo supresso, o que daria início à nossa política de atração do imigrante para terras brasileiras, que viria a ajudar o nosso desenvolvimento, demos começo às primeiras tentativas de crescimento para dentro em nossa economia. Mas foi exatamente neste século, na década de 20 a 30, após a Primeira Guerra e, mais enfaticamente, depois da Segunda, que o nosso surto de industrialização, em certos sentidos desordenado, recebeu o seu grande impulso, marchando até a situação em que se encontra hoje. E, com a industrialização, o desenvolvimento crescente da urbanização que, diga-se de passagem, nem sempre vem revelando desenvolvimento industrial e crescimento em todas as áreas mais fortemente urbanizadas do país. Na verdade, tem sido a industrialização que vem pondo o homem brasileiro em posição participante no nosso acontecer político, isto é, posição que implica uma atitude ativa do povo em oposição àquela outra que o fazia simples espectador dos fatos, a cujo desenrolar apenas comparecia, mas de que não participava. Daí uma das mais fortes conexões de nossa democracia em aprendizagem, na fase atual da vida brasileira, vir se fazendo com o processo de nosso desenvolvimento econômico. Pede página 10. Além deste aspecto anotado, das relações entre nossa democracia em aprendizagem e nosso desenvolvimento econômico, aspecto que nos parece fundamental, há ainda outro ângulo destas relações de real importância na interpretação de nossa conjuntura atual, ângulo que não pode passar despercebido ao educador atento, ao educador para quem o agir educativo não pode ser superposição às condições histórico-culturais do contexto da sociedade a que se vai aplicar, sob pena de se tornar uma inautenticidade. É que, nessas condições fazeológicas atuais, podemos ter, no desenvolvimento econômico nacional, o estímulo com que motivemos o homem brasileiro e o despertemos no sentido do bem comum, o que implica lhe oferecermos disposições para agir conscientemente nos interesses de sua comunidade. Desta forma, lhe daremos oportunidade para aprendizagem não apenas nocional, mas experimental de valores democráticos. Não há democracia sem povo participante, paradoxo em que pretende nos conservar o reacionarismo. Não há povo, no sentido legítimo, sem mercado interno, sem estradas, sem trabalho em condições de boa produtividade, sem desenvolvimento harmonioso das estruturas econômicas. Daí, também, a promoção do país de ser semicolonial, alienado ainda em várias manifestações de sua vida, em ser nacional, autêntico, estar intimamente ligada ao desenvolvimento econômico e indispensavelmente ligada a uma posição nacionalista. Sem a marca orgânica e progressiva deste desenvolvimento, que é um imperativo existencial, ameaçaremos a nossa própria sobrevivência histórica e nos transformaremos em uma vasta massa humana de teor de vida quase exclusivamente vegetativa e sob a proteção inapelável de um Estado paternalista. E neste caso não há como cogitemos de vida democrática. Pede página 11. Um dos nossos mais angustiantes problemas atuais, sem cuja solução continuaremos dificultando a nossa crescente democratização, como o nosso desenvolvimento econômico, é a reforma agrária, de que resultarão mudanças substanciais que se refletirão fatalmente no homem brasileiro, mais fortemente no homem rural do Nordeste e do Norte do país, intensamente intransitivo na sua consciência e que, com as novas condições sociais, decorrentes das mudanças na infraestrutura econômica, sofrerá a promoção automática de sua consciência intransitiva para transitivo ingênua. Na verdade, sem esta reforma, que se faz cada vez mais imperiosa, não será possível a existência de sólido mercado interno, sem o qual se frustrarão quase todos os impulsos de industrialização do país. Preservar-se-ão em formas de existência bruta ou ahistórica, intransitivadas, imensas populações brasileiras. A estrutura agrária que aí temos é uma arrogante contradição com os ímpetos de democratização que caracterizam nossa atualidade. Como o desenvolvimento econômico, parece-nos estar a reforma agrária a exigir a sua ideologia também. Vasto e profundo trabalho de educação das camadas populares, como das elites, pelos padres, pelos pastores, pelos políticos, pelos jornalistas, pelos educadores, com que se introjeta no homem comum, como homem político, a necessidade da reforma de que resultará, se bem feita, a humanização de milhões de brasileiros. Faltar-nos-ão instrumentos básicos para o seu exercício. Daí a conexão de sobrevivência entre nossa democracia em aprendizagem e nosso desenvolvimento econômico, o qual vem provocando a crescente presença do povo na política nacional. Presença querendo fazer-se e fazendo-se participação, mesmo ingênua. De outro lado, porém, a inexperiência democrática ostensiva, facilmente surpreendida nas nossas matrizes culturológicas, comprometendo o desenvolvimento progressivo desta participação de que as condições fazeológicas revestem nossa atualidade. Aí, as raízes para aquela ideologia do desenvolvimento em que lucidamente insiste o professor Vieira Pinto e com a qual incorporaríamos o povo participantemente ao processo do desenvolvimento, isto é, em oposição conscientemente crítica. Realmente, Vivemos uma fase de nossa história que está a exigir a participação cada vez maior do povo na elaboração do desenvolvimento, que está a exigir a inserção do povo criticamente consciente nele, somente como irá criando novas disposições mentais com que poderá opor-se e superar a inexperiência democrática. É bem verdade que a industrialização vem promovendo a sua transformação de espectador quase incomprometido em participante ingênuo em grandes áreas da vida nacional. Mas o que é preciso é aumentar-lhe o grau de consciência dos problemas de seu tempo e de seu espaço. É dar-lhe uma ideologia do desenvolvimento. E o problema se faz, então, um problema de educação. De educação e organização ideológica, acrescentaria o professor Hélio Jaguaribe, em 1957. Pede página 12. O problema que se apresenta, pois, para que se possa desencadear a ideologia do desenvolvimento e, em torno dela, reorganizar o aparelho do Estado e convertê-lo em Estado funcional, apto a planejar e executar o planejamento econômico requerido pelas necessidades do país, é, essencialmente, um problema de educação e de organização ideológica. Jaguaribe, 1957, página 53. O próprio tipo de política de clientela a que está ligado o chamado Estado cartorial, manifestação a um tempo de uma estrutura econômica e de um clima cultural, este, o da nossa inexperiência democrática, aquela, a de uma economia colonial, vem exigindo, com a crescente superação da estrutura econômica em que repousa, um forte trabalho de educação e de organização ideológica para a sua substituição por um tipo de política verdadeiramente democrática em identificação com as nossas condições fasiológicas atuais. Tipo de política, por isso, que democrático, ampliando cada vez mais a dialogação do homem brasileiro. Não seremos capazes de uma ideologia do desenvolvimento imprescindível ao ritmo progressista de nossa democratização, nem tampouco seremos capazes de nos inserir com autenticidade na marcha de nossa democratização sem o diálogo, que será um instrumento de promoção da consciência perigosamente acrítica ou transitivo ingênua em que se encontra o homem brasileiro, nos centros urbanos, para a consciência transitivo crítica, vital à democracia. De real importância se faz, então, em nossa atualidade, o estudo da consciência do homem brasileiro nos possíveis estágios em que se nos apresenta, ligados intimamente à industrialização e ao agir educativo. Na análise deste problema, continuamos a surpreender elementos do ontem e do hoje, componentes de nossa atualidade em conjunção. A inexperiência democrática a intensificar no homem brasileiro, posturas superficiais, superpostas à realidade, condicionamento que se faz mais forte ainda nas regiões menos desenvolvidas do país. Por outro lado, as modificações da infraestrutura, ampliando a permeabilidade do homem nacional nos centros de desenvolvimento industrial e aumentando-lhe a capacidade de percepção dos problemas, sacrificada, porém, e igualmente pela inexperiência democrática. Duas são as posições mais gerais que o homem brasileiro parece vir assumindo diante de sua contextura, revelando uma delas matizes nitidamente diferentes. Pede página 13. Faz-se importante afirmar que ao tentarmos a análise das diferentes posições que o homem brasileiro parece vir assumindo diante de sua circunstância, não admitimos propriamente uma gradação de mentalidade, uma alogicidade e uma logicidade, mas uma dominância de perspectivas. A primeira postura se caracteriza pela quase centralização dos interesses do homem em torno de formas mais vegetativas de vida. Pela extensão de seu raio de apreensão de problemas e essas formas de vida, quase exclusivamente, Suas preocupações se cingem mais ao que há nele de vital, biologicamente falando. Falta-lhe historicidade, ou, mais exatamente, teor de vida em plano mais histórico. Sua consciência é intransitiva nessas circunstâncias. É a consciência dos homens de zonas pouco ou nada desenvolvidas do país. São uns demitidos da vida, ou, talvez mais precisamente, uns inadmitidos à vida, tomada a expressão no seu sentido mais amplo. A segunda posição se caracteriza, ao contrário, por preocupações acima de interesses meramente vegetativos. Há uma forte dose de espiritualidade, de historicidade nessas preocupações. Nestas circunstâncias, o homem alarga o horizonte de seus interesses, vê mais longe. Sua consciência é, então, transitiva, corresponde às zonas de desenvolvimento econômico mais forte. Esta consciência transitiva é, porém, num primeiro estágio, predominantemente ingênua. Pede página 14. O problema da consciência ingênua e da consciência crítica vem sendo debatido por um grupo de professores brasileiros: professor Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, Roland Corbusier, entre outros. Do primeiro deverá sair a público brevemente minucioso estudo em que discute amplamente o tema. Já havíamos escrito este capítulo quando, em conversa com aquele mestre, fomos informados de seu estudo. Em trabalhos anteriores, já vinha focalizando este assunto, realmente importante não só para a interpretação de manifestações da vida nacional, mas também e sobretudo como novas perspectivas que se abrem a nosso agir educativo. Em seu mais recente trabalho, A Redução Sociológica, Introdução ao Estudo da Razão Sociológica, de 1958, e que nos parece abrir horizontes mais amplos na busca de autenticidade para o ser nacional, o professor Guerreiro Ramos volta a debater mais profundamente o problema da consciência ingênua e da consciência crítica. A sua posição, idêntica à daqueles outros mestres citados, nos opomos, na verdade, em parte. O sociólogo Guerreiro Ramos inicia o primeiro capítulo de seu livro assim: o fato mais auspicioso que indica a constituição, no Brasil, de uma ciência nacional é o aparecimento da consciência crítica de nossa realidade. E mais adiante, importa assinalar que tal consciência coletiva de caráter crítico é, hoje, no Brasil, dado objetivo, fato. O fenômeno tem suportes na massa. Um estado de espírito generalizado não surge arbitrariamente. Reflete sempre, continua, condições objetivas que variam de coletividade para coletividade. Mas, em toda parte onde um grupo social atinge modalidade de consciência, aparece um imperativo de ultrapassar o plano da existência bruta e de adotar uma conduta significativa, fundada, de algum modo, na percepção dos limites e possibilidades de seu contexto e, sobretudo, orientada para fins que não sejam os da mera sobrevivência vegetativa. E acrescenta: no Brasil, essas condições objetivas que estão suscitando um esforço correlato de criação intelectual consistem principalmente no conjunto de transformações da infraestrutura que levam o país à superação do caráter reflexo de sua economia. Para nós, estas transformações de nossa infraestrutura, que vem promovendo nosso homem de padrões de vida ahistóricas ou de existência bruta para padrões de vida histórica ou de teor de vida mais espiritual e histórica, trazem e vem trazendo consigo promoção automática da consciência de um estágio chamado por nós de intransitivo ou de consciência predominantemente intransitiva para outro, chamado por nós de consciência transitivo ingênua ou predominantemente transitivo ingênua. A nossa divergência se encontra centralmente aí. É que, para nós, aqueles estágios ahistóricos ou de existência bruta de coletividades dobradas sobre si mesmas, não corresponde propriamente uma consciência ingênua que seria então, automaticamente, promovida em consciência crítica pelas alterações infraestruturais. Parece-nos, antes, que a aqueles estágios vem correspondendo uma consciência intransitiva, de que resulta a postura de quase incompromisso do homem com a sua existência. O grau seguinte, que situa o homem em posição mais espiritualmente humana, no sentido scheleriano, não é propriamente o da criticidade ainda, mas o da transitividade em que o homem, acentuando e desenvolvendo seu poder de dialogação com sua circunstância e melhor se inserindo nela, mais ainda carregado de fortes marcas mágicas, pode sofrer a evolução ou a distorção de sua consciência. A evolução para uma forma, agora sim, crítica. A distorção para uma forma altamente desumanizada que o conduz a reações massificadas. É preciso, na verdade, não confundirmos certas posições, certas atitudes, certos gestos que processam com a promoção econômica, posições, gestos, atitudes que se chamam de tomada de consciência, com uma posição conscientemente crítica. Entendemos, por outro lado, que, se não é possível termos uma consciência de caráter exclusivamente crítico ou ingênuo, teremos, porém, uma consciência que seja marcadamente ingênua ou crítica ou ainda marcadamente intransitiva. A criticidade, para nós, implica a apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto, implica a libertação do homem de suas limitações e indigências, não, o que, de resto, seria impossível pela extinção das limitações e dessa indigência, mas pela consciência delas. Não será por isso mesmo algo apenas resultante de simples promoção ou de alteração da infraestrutura, por grandes e importantes que sejam estas alterações na explicação do processo de evolução da consciência do homem brasileiro. Não será também, por outro lado, o resultado anhelo de uns poucos preocupados em modelar um caráter nacional mediante processos, por assim dizer, parentianos, ou seja, pela manipulação de resíduos emocionais populares. Ramos, Opera City, 19. A consciência transitivo-crítica há de resultar de trabalho formador apoiado em condições históricas propícias. Esta consciência transitiva é, porém, num primeiro estágio, predominantemente ingênua. Num segundo, predominantemente crítica. A transitividade ingênua, fase em que nos encontramos, com tintas mais fortes aqui, menos ali, se caracteriza pela simplicidade na interpretação dos problemas, pela tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado, pela transferência da responsabilidade e da autoridade, em vez de sua delegação apenas, pela subestimação do homem comum, por uma forte inclinação ao gregarismo, característico da massificação, pela impermeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas, pela fragilidade da argumentação, por forte teor de emocionalidade, pela desconfiança de tudo o que é novo, pelo gosto não propriamente do debate, mas da polêmica, pelas explicações mágicas, pela tendência ao conformismo. A transitividade crítica, pelo contrário, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas, pela substituição de explicações mágicas por princípios causais, por procurar testar os achados e se dispor sempre a revisões, por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas, na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações, por negar a transferência da responsabilidade, pela recusa de posições quietistas, pela aceitação da massificação como um fato, esforçando-se, porém, pela humanização do homem, por segurança na argumentação, pelo gosto do debate, por maior dose de racionalidade, pela apreensão e receptividade a tudo que é novo, por se inclinar sempre a arguições. A consciência intransitiva representa um quase incompromisso entre os homens e a sua existência. Por isto, esta forma de consciência adstringe o homem a um plano de vida mais vegetativa, circunscrevendo-o a áreas estreitas de interesses e preocupações. É a consciência do homem, sobretudo, pertencente àquelas coletividades que Fernando de Azevedo chamou de delimitadas e dobradas sobre si mesmas. Azevedo, 1958-A, 1, 34. Escapa o homem intransitivamente consciente à apreensão de problemas que se situam além de sua estreita esfera biologicamente vital. É uma consciência que não percebe nem pode perceber, claramente, pelo menos, o que há nas ações humanas de resposta a desafios e a questões que a vida apresenta ao homem. Ou melhor, a consciência intransitiva implica uma incapacidade de captação de grande número de questões que lhe são suscitadas. Na medida em que o homem amplia o seu poder de captação e de resposta às sugestões e às questões que partem de sua circunstância e aumenta o seu poder de dialogação, não só com outro homem, mas com o seu mundo, se transitiva. Seus interesses e preocupações se alongam a esferas mais amplas do que a simples esfera biologicamente vital. Esta transitividade da consciência permeabiliza o homem, faz dele um ser mais vibrátil, leva-o a vencer o seu quase incompromisso com a existência, característico da consciência intransitiva, e o compromete quase totalmente. Por isso mesmo é que existir é um conceito dinâmico, implica uma dialogação eterna do homem com o homem, do homem com a circunstância, do homem com seu Criador. Não há como se admitir o homem fora do diálogo, e não há diálogo autêntico sem um mínimo de consciência transitiva. É essa dialogação do homem em torno das sugestões e até com as sugestões que o faz histórico. Por isso, nos referimos ao quase incompromisso do homem intransitivamente consciente com a sua existência e ao plano de vida mais vegetativo que histórico, característico da intransitividade. É evidente que o conceito de intransitividade não corresponde a um fechamento absoluto do homem dentro dele mesmo, esmagado, se assim o fosse, por um tempo e um espaço todo-poderosos. O homem, qualquer que seja seu estágio, é sempre um ser aberto, ontologicamente aberto. O que pretendemos significar com a consciência intransitiva é a limitação da sua esfera de apreensão. É a sua inaudição a estímulos situados fora da órbita vegetativa. Neste sentido, e só neste sentido, é que a intransitivação representa um quase incompromisso com a existência. O discernimento se dificulta e obscurece. Confundem-se as notas características dos objetos e dos estímulos da circunstância e o homem se faz então mágico. Na consciência transitiva ingênua, perdura esta nota mágica. Ampliam-se os horizontes. Responde-se mais abertamente aos estímulos. Mas se envolvem as respostas de teor quase sempre mágico ou mítico. É a consciência do quase-homem-massa em que a dialogação mais amplamente iniciada do que na fase anterior da consciência intransitiva se deturpa e se transforma ou se distorce. É neste aspecto, sobretudo, que esta consciência guarda um perigo ao desenvolvimento e à preservação da democracia. A dialogação mais ampla do homem com o homem e do homem com a sua circunstância, as respostas cada vez em círculos mais amplos a estímulos diferentes que, forçosamente, deviam se fazer fatores de postura cada vez mais legítimas do homem diante do homem, como dele diante do seu mundo, perdem o sentido de sua autenticidade, sacrificadas por formas domesticadoras do homem. É a massificação. A propaganda é uma dessas formas. Aldous Huxley propõe, como antídoto à sua ação domesticadora, educação em que haja lugar destinado ao que ele chama de arte de dissociar ideias. Pede página 15. Também neste caso, somente pode-se chegar ao fortalecimento da resistência à sugestão, aguçando as faculdades críticas a quem afeta. Dever-se-ia acostumar os jovens a contemplar os problemas estabelecidos pelo governo, a política internacional, a religião e outras coisas parecidas, separando-os das imagens agradáveis a que têm estado associadas suas soluções particulares. Associações de ideias que têm sido fomentadas mais ou menos deliberadamente pelos que têm algum interesse que o público pense, sinta ou julgue as coisas de um modo determinado. Huxley, 1944, 235. Porque se fossem criando no homem atitudes mentais que lhe permitissem resguardar-se de seus efeitos, não só resguardar-se deles, mas suportá-los, diremos nós, atitudes mentais que o colocassem em posição conscientemente crítica diante dos estímulos a que responderia, desta maneira, menos passionalmente. Esta posição implica um retorno ao diálogo iniciado e distorcido. Implica uma incursão à matiz verdadeira da democracia. Daí ser a consciência transitivamente crítica característica dos autênticos regimes democráticos e corresponder a formas de vida altamente permeáveis, interrogadoras, inquietas e dialogais em oposição às formas de vida impermeáveis, mudas, quietas e discursivas das fases rigidamente autoritárias. A promoção da consciência predominantemente intransitiva para a predominantemente transitiva ingênua vai paralela à promoção dos padrões econômicos da comunidade. É promoção que se faz automática. Na medida realmente em que se intensifica o processo de urbanização e o homem vem sendo lançado em formas de vida mais complexas e entrando assim num circuito maior de relações e passando a receber maior número de sugestões de sua circunstância, vem se verificando nele transitivação de sua consciência. Começa agora a atender às solicitações e interesses outros que o vão jogando em situações novas de que resultam novas experiências que o situam diferentemente no seu contexto ou face a ele. O que nos parece importante afirmar é que o outro passo, o decisivo, da consciência dominantemente transitivo ingênua para a dominantemente transitivo crítica, ele não dará automaticamente, mas se inserido num trabalho educativo com essa destinação. Trabalho educativo que não se ponha despercebida e desapercebidamente diante do perigo da massificação em íntima relação com a industrialização que nos é um imperativo existencial. Merecem, na verdade, meditação de nossa parte, que estamos participando de uma fase sui generis da vida nacional, já lucidamente anotada pelo sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos, 1957-22. As relações entre massificação e a consciência transitiva ingênua, que, se distorcida do sentido de sua promoção à consciência transitivo-crítica, resvala para posições mais perigosamente mágicas e míticas do que o revestimento mágico característico da consciência intransitiva. Neste sentido, a distorção que conduz à massificação implica um incompromisso maior ainda com a existência do que observado na consciência intransitiva. Pede página 16. Na medida em que, realmente, o homem se comporta à base de maior dose de emocionalidade que de razão, O seu comportamento não resulta em compromisso porque se faz acomodadamente. O que caracteriza o comportamento comprometido é a capacidade de escolha, resultante de especial flexibilidade que leve o homem àquela escolha pela possibilidade de comparação. A capacidade de escolher exige, porém, um teor de racionalidade ou de criticidade inexistente na consciência intransitiva. Quando não totalmente inexistente, vagamente existente. O quase incompromisso com a existência a que nos referimos, característico da consciência intransitiva, se manifesta assim numa maior dose de acomodação do homem do que de concordância, de habituação, de emocionalidade. Mas, onde a dose de acomodação é maior ainda, o comportamento do homem se faz mais incomprometido é na massificação. E isto porque, aqui, há uma regressão ou distorção do teor de razão conseguida com a promoção da consciência intransitiva para a transitiva ingênua. Regressão ou involução desse teor de racionalidade a uma forma altamente desumanizada pelo reforço do passional. Passionalidade a que se pode chegar também e paradoxalmente através de uma superracionalidade que leva o homem a posições míticas. Na massificação, a alienação assume proporções mais amplas e profundas que na intransitivação. É a consciência fanatizada de Marcel. A consciência transitivo ingênua tanto pode evoluir para a transitivo crítica, característica da mentalidade mais legitimamente democrática, quanto pode distorcer-se para uma forma rebaixativa, ostensivamente desumanizada, característica da massificação. Ver anexo 2. É a consciência fanatizada de Marcel, 1955, página 106. Este é um dos perigos da nossa sociedade em transição. Parece-nos, deste modo, que, das mais enfáticas preocupações de uma educação para o desenvolvimento e para a democracia, entre nós, há de ser a de oferecer ao educando instrumentos com que resista aos poderes de desenraizamento de que a civilização industrial a que nos filiamos está amplamente armada. Mesmo que armada igualmente esteja ela, sobretudo de meios com os quais vem crescentemente ampliando as condições de existência do homem. Fatores de massificação do homem, vale afirmar, resistência à distorção de sua consciência ingênua a formas mais perigosamente incomprometidas com sua existência do que a representa na consciência, por nós chamadas de intransitiva. Uma educação que possibilite ao homem discussão corajosa de sua problemática, de sua inserção nesta problemática, que o coloque em diálogo constante com o outro, que o predisponha a constantes revisões, à análise crítica de seus achados, a uma certa rebeldia no sentido mais humano da expressão, que o identifique com métodos e processos científicos. Não há como concebermos uma educação, numa sociedade democratizando-se, que leve o homem a posições quietistas. Não faça dele um ser cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser usada tanto quanto possível criticamente ou com acento cada vez maior de racionalidade. A própria essência da democracia envolve uma nota fundamental que lhe é marcante, a mudança. Os regimes democráticos se nutrem, na verdade, de termos em mudança constante. São flexíveis, inquietos. Devido a isso mesmo, deve corresponder ao homem desses regimes maior flexibilidade psicológica e mental. Ver Barbu, Opera City, Passim. Permeabilidade de consciência que uma educação rotineira e acadêmica não pode oferecer. A falta desta permeabilidade parece vir sendo um dos mais sérios descompassos dos regimes democráticos atuais, pela ausência dela decorrente de correspondência entre o sentido de mudança, característico não só da democracia, mas da civilização técnica, e uma certa rigidez mental do homem que, massificando-se, deixa de assumir postura conscientemente crítica diante da vida. Sua consciência é, então, um alongamento distorcido da consciência ingênua. A sua transitividade se oferece, sobretudo, à captação de mensagens domesticadoras. Daí a sua identificação com formas nítidas de explicação do seu mundo. É a consciência do homem que perde dolorosamente o sentido de seu endereço. É o homem desenraizado. Não será demais que insistamos estar a nossa democracia em aprendizagem, sob certo aspecto, o histórico-cultural, fortemente marcada pelo descompasso nascidos de nossa inexperiência de autogoverno. É, de outro lado, ameaça pela não promoção da consciência transitiva ingênua a que estamos chegando e que não será capaz de oferecer ao homem brasileiro, nitidamente, a apropriação do sentido altamente cambiante da sociedade e do tempo que ele está vivendo. Mais ainda, não lhe dará, o que é pior, a convicção de que participa das mudanças de sua sociedade. Convicção indispensável ao desenvolvimento da democracia. Duplamente importante se faz, então, o esforço de reformulação do problema de nosso agir educativo no sentido da democracia. Agir educativo que, não esquecendo ou desconhecendo as condições culturológicas de nossa formação paternalista, vertical, por tudo isto antidemocrática, não esqueça também e, sobretudo, as condições atuais de nossa existência histórica. De resto, condições altamente propícias ao desenvolvimento de nossa mentalidade democrática, se criticamente aproveitadas. E isto porque as épocas de mudanças aceleradas vêm correspondendo uma maior flexibilidade mental do homem que predispõe as formas de vida mais plasticamente democráticas. E o Brasil está vivendo hoje, incontestavelmente, uma fase assim, nos seus grandes e médios centros, de que, porém, se refletem, para centros menores e mais atrasados, influências renovadoras, através do rádio, do caminhão, do cinema, do avião. O que nos parece de importância, repisar até, é que, se estas condições novas, sui generis, ver citação à página 37, para repetir o sociólogo Guerreiro Ramos, levarão como estão levando o homem brasileiro a posições até então desconhecidas, correspondentes, no plano de sua consciência, à transitivação ingênua que implica realmente uma plasticidade maior do que a do período anterior, o de sua intransitividade. Elas, por si mesmas, não serão capazes de fazer a indispensável promoção desta transitividade ingênua para a transitividade crítica. E não há como confundir uma posição com a outra. Confusão de que poderia decorrer, por exemplo, uma nova posição ingênua, a que se contentasse com a rebelião popular, manifestada entre nós em vários aspectos da vida nacional. Sintoma, por sinal, dos mais interessantes e promissores de nossa vida política. Que se contentasse com essa rebelião, vendo nela algo de definitivo, de termo de um processo ou, quando não o termo, uma etapa capaz de dinamizar a seguinte, num jogo dialético. É realmente esta consciência transitiva ingênua, mais permeável e flexível do que a intransitiva, que vem sendo responsável por todo este ímpeto de promoção que nos caracteriza e que facilmente surpreendemos em todas as manifestações da vida brasileira. Esta ânsia de novos padrões, esta deliberação de participar da vida nacional estão, sobretudo, descruzando os braços de nosso homem, até onde esta expressão signifique renúncia a velhas posições quietistas e procura de novas atitudes, as de participação e envolvimento nos problemas e acontecimentos que lhe interessam, as de compromisso contra as anteriores, de acomodação. Os pleitos eleitorais, que vêm se sucedendo após a chamada redemocratização do país, estão revelando este ímpeto antiquietista. Não que estes pleitos venham, todos eles, demonstrando a melhor escolha do povo, mas vem significando, e isto é o mais importante para quem se põe numa perspectiva histórica, a vontade de ter vontade, de autodeterminação do povo. Governo já começou a perder eleição no Brasil. Pede página 17. Tarefa de grande importância na nossa conjuntura política atual, devia estar sendo levada a efeito pelos partidos políticos brasileiros. Trabalho de informação e de formação do povo pelo debate dos nossos problemas, dos grandes e dos pequenos problemas nacionais. A estrutura econômica, política e social do país, o esforço de industrialização, a harmonia do todo nacional ameaçada pelos descompassos da sua geoeconomia. À medida que o povo brasileiro rejeita suas velhas posições quietistas, se faz mais fortemente necessário e até urgente este papel educador dos partidos políticos. Parece-nos, porém, que à exceção do PCB, mesmo na ilegalidade e até certo ponto do PSB, de modo geral, o que fazem nossas agremiações políticas é omitir-se e cederem o terreno à ação dos políticos que, trabalhando para si, preferem usar procedimentos assistencialistas. Acreditamos, contudo, que, dentro do processo de democratização, tais procedimentos, se bem que dele comprometedores, terminarão superados. E isso porque a experiência que vem se acumulando com as estadual e municipal irá aumentando o grau da consciência popular. Serão, neste caso, os erros do povo, a sua aceitação a fórmulas prejudiciais a seus interesses, às vezes mais imediatos, que, refletidos depois em termos práticos, irão levá-lo à superação daquele procedimento e à exigência de outros. O trabalho formador dos partidos, de tão grata crença a Mannheim, Ensaios de Sociologia de la Cultura, abreviaria, porém, esta superação pela sistematização de que se revestiria. A educação vem se fazendo, cada vez mais, entre nós, em quase todos os centros, uma reivindicação popular, outro sintoma do antiquietismo nacional. Mas se, de um lado, se surpreende toda esta ebulição de que vem decorrendo novas posições assumidas pelo povo brasileiro, de outro lado, dentro desta mesma atualidade nacional, continua terrivelmente presente a nossa inexperiência democrática, fazendo-se ponto de estrangulamento de nossa democratização, porque dela deriva diretamente uma série de manifestações que a vem comprometendo. Assim é que esta inexperiência pode fazer-se mais que um ponto de sufocamento da democratização em que nos inserimos. Pode enfatizar certas tendências desumanizantes inerentes ao surto de industrialização como a massificação do homem. Drucker, 1954. Desta forma, de um lado, temos a industrialização do país estimulando o desenvolvimento de seus centros urbanos, ampliando a percepção do homem brasileiro, oferecendo-lhe melhores condições de ajustamento pela transitivação de sua consciência, colocando-o cada vez mais em posição participante no acontecer histórico nacional, o que significa, incontestavelmente, estarmos vivendo condições positivas ao desenvolvimento de legítimas experiências democráticas. De outro lado, porém, corremos o risco, na marcha crescente de nossa industrialização, de comprometer a ampliação da consciência transitivo-ingênua do homem brasileiro, alcançada que vem sendo pela própria industrialização. Comprometermos esta consciência a que devemos propiciar, pelo contrário, condições de que decorra sua promoção à crítica e que pode, pela inexperiência dessas condições favoráveis, distorcer-se, levando-nos assim à massificação. Quer dizer, a uma forma de vida de tal maneira rígida, passional, impermeável, que se fará impossível a dialogação democrática. A produção em série como organização do trabalho humano é possivelmente dos mais instrumentais fatores de manifestação do homem no mundo altamente técnico atual. Ver Iri Barney, 1954. Ao exigir dele comportamento mecanizado pela repetição de um mesmo ato, com que realiza uma parte apenas da totalidade da obra, de que se desvincula, domestica-o. Não existe atitude crítica total diante de sua produção. Desumaniza-o. Corta-lhe os horizontes com estreiteza da especialização exagerada. Faz dele um ser passivo, medroso, ingênuo. Diante da sua grande contradição, a ampliação das esferas de participação do nosso homem para que marchemos, provocada pela industrialização e o perigo de esta ampliação sofrer distorção com a limitação da criticidade pelo especialismo exagerado da produção em série. A solução, na verdade, não pode estar, e aí se encontra outro grande perigo em que implicam estes problemas, na aceitação ou antes na defesa de fórmulas antiquadas e inadequadas, por causa disto mesmo, ao mundo de hoje, mas na aceitação da realidade e na solução objetiva dos seus problemas. A solução não poderia estar realmente em deter-se à industrialização, mas em tentar em caminhos de humanização do homem. Um destes caminhos talvez seja o da reforma das empresas, com que se criem nelas avenidas amplas para a participação do trabalhador. Ver Faria, 1958. Daí, nos parece a nós, cada vez mais importante e imperioso, que se ampliem as esferas de experiências democráticas do homem nacional na fase atual de nossa existência histórica. Experiências de participação com que ele vá alargando as áreas de sua interferência e com que se possa evitar, em parte, o perigo de sua alienação situado na produção em série. Toda a prática, então, de que possa resultar a amenização da ruptura entre o homem e sua obra, característica da produção em série, ajudará incontestavelmente a preservar a transitivação de consciência, ganha com a industrialização, mas por ela também ameaçada. Ameaçada pelo trabalho altamente especializado que, diminuindo a esfera da responsabilidade do homem. E essa responsabilidade, diminuída progressivamente, acabará por desumanizar o homem e massificá-lo. Assim é que se nos afigura importante, em todos os sentidos, a ingerência do homem brasileiro nos destinos de sua fábrica, de seu sindicato, nos destinos da escola e de seu filho, de sua comunidade local, de seus clubes, a participação do operário na própria administração de sua fábrica através de sugestões, de críticas, que lhe fossem dando consciência sempre crescente de sua posição no contexto geral de seu trabalho, que o fizessem identificar-se humanamente neste contexto e não coisificadamente. Estes problemas que, em qualquer sociedade, são sérios problemas, se fazem, no caso brasileiro, para nós, ainda mais sérios. É que, repita-se, a domesticação imposta ao homem pela produção altamente especializada para que marchamos e que implica formas cada vez mais ingênuas ou perigosamente acríticas de comportar-se, encontra, na inexperiência democrática brasileira, condições excelentes para desenvolver-se e agigantar-se. Este nos parece dos aspectos mais importantes da nossa atualidade, aspecto a que o educador prevenido não pode oferecer pouca atenção. E o grande perigo envolvido nele se acha verdadeiramente em exigências de um dos polos de nossa atualidade. Temos deixado bem claro em todo o corpo de nosso estudo que, para a nossa sociedade, o seu desenvolvimento econômico é um imperativo existencial. Este desenvolvimento, porém, não será feito a não ser que aceleremos a formação de nossos quadros técnicos, de técnicos de nível superior, de nível médio, como ainda os quadros de operários qualificados. Isto implicará, como veremos, a revisão urgente e total de nossa educação, quase toda ela decorativa e seletivamente antidemocrática. E a advertência que se tem de fazer está centralmente neste ponto, que a educação de que precisamos não forma especialistas por mera consciência ingênua dos problemas situados fora da esfera estritamente técnica e estreita de sua especialidade. Esta seria uma educação que o homem teria meias visões. Não seria uma educação que dele tivesse visão integral. Pede página 18. O maior teor de passionalidade contido na consciência transitivo ingênua pode, se exacerbado, conduzir o homem a posições míticas. Assim também, o maior teor de razão contido na consciência transitivo crítica pode, se estimulado exageradamente, levar o homem a posições superracionais que se identificam igualmente com posturas míticas. Qualquer destas posições, a do exagero da passionalidade, como a do reforçamento desmedido da criticidade, se faz um obstáculo à mentalidade ou à formação da mentalidade democrática. O processo educativo para os grupos humanos, submetidos ao ritmo crescente de democratização cultural e política, a maneira de que nos vem caracterizando, não pode ficar despercebido desta realidade. Grupos humanos inseridos numa cada vez maior transitivação da consciência, em que o processo educativo precisa evitar a exacerbação da emocionalidade como a da criticidade. Por exemplo, do primeiro caso, temos a massificação ou mentalidade de massas, para cuja eliminação Mannheim sugere, entre outras medidas, a criação e o desenvolvimento de grupos primários, em que o homem poderia mais facilmente humanizar-se. Como exemplo do segundo caso, temos a formação altamente especializada do homem que, enfatizando o desenvolvimento de sua razão, pode torná-lo superracional e levá-lo a assumir posições míticas. Paradoxalmente, esta postura estreitará seus horizontes, situando-o numa quase ingenuidade ou numa ingenuidade às avessas. Sir Richard Livingstone, em Some Thoughts on University Education, adverte-nos deste perigo, sugerindo uma educação técnica e científica que não oblitere a visão total do homem, educação que lhe dê visão geral de seu mundo, que, sendo maior do que fórmulas, não deve a elas ser simplistamente reduzido. Se recordamos que l'animal é um especialista, diz-nos Maritain em La Education e neste momento crucial, página 39, e especialista perfeito, já que toda a sua capacidade de conhecer está limitada a executar uma função determinadíssima. Habremos de concluir que um grande programa de educação que aspirasse só a formar especialistas, cada vez mais perfeitos, em domínios cada vez mais especializados, e incapazes de dar juízo sobre um assunto qualquer, que esté fuera de la materia de sua especialização, conduciria, e no dudarlo, a una animalización progresiva del espíritu y de la vida humana. Se recordarmos que o animal é um especialista, diz-nos Maritain, em A Educação Neste Momento Crucial, página 39, e especialista perfeito, já que toda a sua capacidade de conhecer está limitada a executar uma função determinadíssima, teremos de concluir que um programa de educação que aspirasse somente a formar especialistas, cada vez mais perfeitos em domínios cada vez mais especializados, e incapazes de construir um juízo a respeito de um assunto qualquer que esteja fora da matéria de sua especialização, conduziria, sem dúvida, a uma animalização progressiva do espírito e da vida humana. Bem razão tem Mantovani, 1957, páginas 38 e 39, quando afirma: Al hombre de la democracia hay que educarlo no solamente en una cerrada competencia especializada, sino también simultáneamente como miembro de la comunidad política y social apto para juzgar por sí mismo problemas de la democracia, la libertad, el bienestar social y la propia especialidad técnica. Pede página 19. Ao homem da democracia há que se educá-lo não somente em uma fechada competência especializada, mas também simultaneamente como membro da comunidade política e social, apto para julgar por si mesmo problemas da democracia, a liberdade, o bem-estar social e a própria especialização técnica. Dentro ainda da análise desta antinomia fundamental, inexperiência democrática, emersão do povo na vida nacional, parece-nos importante a discussão de como vem a família brasileira trabalhando a sua educação. Quer dizer, se sua orientação se acha integrada ao novo clima cultural que vivemos, ou se, marcada por suas fortes origens patriarcais, nutrida da inexperiência dialogal, vem desajudando o ritmo de nossa democratização. Ângulo importante por onde pode ser visto este problema é, não há dúvida, aquele que focalize o comportamento da nossa família à luz dos impactos que vem sofrendo desde o início da decadência do patriciado rural, no século passado, e o crescente prestígio da vida das cidades, até a ênfase de nossa industrialização, que vem provocando toda uma alteração no nosso sistema de valores. É neste sentido que nossa sociedade vem sendo uma sociedade dramaticamente em trânsito. Trânsito da rigidez estática, da impermeabilidade, do autoritarismo, característicos do patriarcalismo, para a flexibilidade dinâmica, para a permeabilidade, para a plasticidade que a sociedade, querendo fazer-se e fazendo-se democrática, exige. Trânsito que a família brasileira ainda não soube realizar da autoridade externa, vertical e inflexível, do patriarcalismo, para a interna, que a democratização está a exigir. Um dos mais sérios perigos, aliás, contido na nossa atualidade, é este: o desta passagem da autoridade externa, verticalmente autoritária e ajustada ao clima cultural do patriarcalismo, para a autoridade interna, permeável, crítica e flexível, ajustada ao clima cultural da democratização em que estamos inseridos. O perigo está em que, em nome do império da autoridade interna ou da criticidade, indispensável à democracia, se chegue à diluição da autoridade externa, sem que se tenha operado no homem brasileiro a sua introjeção, que lhe daria a criticidade ou a autoridade interna. E se chegue assim, como se está chegando, a formas de disciplinas não propriamente democráticas, mas de um novo e perigoso laissez-faire. Um dos aspectos por que se pode encarar a chamada juventude transviada, atual entre nós, será este: o da crise da autoridade externa que, em choque com os valores em trânsito de uma sociedade igualmente em trânsito, não podendo continuar a se afirmar nela mesma, porque as forças culturais da nova sociedade a repeliam, não soube, todavia, transitar também até a liberdade em relação com ela e lá introjetar-se e fazer-se assim autoridade interna. Não se introjetando, por um lado, e, por outro, não podendo se afirmar na exterioridade, comprometeu-se. Compromisso que vem se chamando, em geral, de crise da autoridade. A solução, como facilmente se depreenderá, não está na restauração do todo poderosismo da autoridade externa à moda patriarcal, o que seria impossível sem o clima cultural do patriarcalismo. Não está, por outro lado, na ausência de qualquer autoridade, fórmula de que não poderá resultar a formação de uma autoridade interna que pressupõe a existência da autoridade externa. A solução está, antes, no exercício de uma autoridade democrática respeitosa da liberdade do educando que, possibilitando a este condições em que experimente sua liberdade, leve-o à consciência da autoridade. É o célebre caminho que se percorre da heteronomia para a autonomia. Mas, antes da diluição desta autoridade, na marcha mesma de sua crise, ela tenta a sua afirmação através de uma série enorme de procedimentos autoritários e verticais. Procedimentos incontestavelmente restritivos e inadequados às experiências de participação e de decisão, cada vez mais necessária a nós, das nossas condições fazeológicas atuais. Experiências de decisão negadas a nossos meninos que crescem numa sociedade que exige deles exatamente decisão. Daí nos parecer tão importante quanto urgentes todas as atividades com famílias, de que possa decorrer uma visão de suas atitudes com relação aos seus filhos. Revisão de suas atitudes que as coloque numa liderança democrática em que se ampliem cada vez mais as oportunidades de participação dos filhos nos destinos da família. Em um curso de debates sobre problemas de educação familiar de que fomos um dos professores, patrocinado pelo Departamento de Extensão Rural e Artística, Secretaria de Educação de Pernambuco, oferecido a famílias comerciárias, colhemos resultados interessantes a este respeito. À pergunta de se seus filhos participavam da vida da família, não foram raras as respostas negativas. Não tem idade, diziam. E mais adiante, no item que indagava a idade dos filhos, descobríamos terem, alguns deles, ultrapassado os 16 anos. Mais uma vez, assim, nos instalamos dentro da antinomia fundamental. Ímpetos de participação, amplitude de nossa dialogação, causados pelas novas condições culturais de nossa fase histórica e as dificuldades ou os obstáculos para a criação da autoridade interna, que implicará posições críticas somente, como sintonizaremos autenticamente com a nossa atualidade. Somos tentados a afirmar não vir a família brasileira, proletária, pequeno ou alto burguesa, concorrendo para nos tornarmos autênticos dentro do ritmo de nossa democratização. Ainda em nossa atualidade e envolvida também pela antinomia fundamental, se acha a escola. Sua posição atual, superposta à nossa realidade, acadêmica, propedêutica e seletiva, por todas estas coisas antidemocrática, vem constituindo um dos mais fortes pontos de sufocação do desenvolvimento econômico do país e da sua democratização. A escola primária, a escola média e a própria universidade, marcadas, todas elas, de uma ostensiva inexperiência democrática, vem dinamizando um agir educativo quase inteiramente florido e sem consonância com a realidade. E aí que, da inexperiência democrática, se desprende uma outra marca estranguladora de nosso desenvolvimento econômico, como de nossa democratização, sobretudo até onde aquele desenvolvimento, incrementando a urbanização do país, estimulará a promoção de áreas de consciência intransitiva com que nosso homem passa a participar, mesmo ingenuamente, do acontecer nacional. Consciência ingênua que coloca o homem em postura antiquietista, por isso, no mínimo, embrionariamente democrática. Referimos-nos à marca, alongada em verdadeira antinomia com um dos termos de nossa atualidade, preconceitos contra o trabalho técnico e industrialização. É bem verdade não ser possível a instalação de ensino técnico, nem a sua ênfase, nem a sua produtividade, se a realidade fraseológica não apresenta condições propícias a ensino técnico. Vale reafirmar o sentido da organicidade da educação como algo indispensável à sua validade, à sua instrumentalidade. Assim é que, se determinada contextura histórico-cultural não apresenta condições favoráveis a este ou aquele tipo de ensino, esta dimensão do agir educativo, superposta à realidade, o fará inautêntico. Não é isto, porém, o que vem caracterizando a nossa atualidade. A inorganicidade de nossa escola, de nossa educação, em geral, vem se fazendo, antes de tudo, por não atenderem às exigências gritantes de dois ângulos de nossa atualidade: o da democratização crescente do país, com a promoção automática da consciência intransitiva para transitivo ingênua; o da crescente industrialização do país, revestida de condições que lhe vêm sendo favoráveis. O impulso de nossa industrialização, de que resultará a retirada de milhões de brasileiros de um tipo de existência bruta, ahistórica, de consciência intransitiva, para formas históricas ou espirituais de vida, nós estamos insistindo em fazer corresponder uma educação falsamente humanista, academicamente oca, isto sim, verbalista, palavrosa, autoritariamente indiferente ao que nos cerca e não teórica, erradamente às vezes assim chamada. Enquanto isso, o processo de nosso desenvolvimento a exigir rapidamente a formação de técnicos de nível superior e médio, somente com os quais poderemos propiciar eficiente direção e mão de obra, de que dependerá a produtividade indispensável ao ritmo de nossa promoção. Dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento econômico é a falta desses técnicos, é a falta de cientistas. Ou aceleramos a formação desses técnicos com medidas de que decorra maior facilidade nessa preparação, ou perderemos a batalha do desenvolvimento. Não será, e não vem sendo, com uma educação quase exclusivamente centrada no verbo, no livro, no programa, a respeito de tudo o que vem se dizendo contra ela, que formaremos técnicos habilitados a inserir-se positivamente na marcha imparável de nossa industrialização. Ainda neste aspecto e dentro de nossa atualidade processualmente dinâmica, se situam no ontem, nas raízes de nossa inexperiência democrática, algumas das fontes de nossos preconceitos contra trabalhos manuais, contra toda atividade que recorde a mancha desumanizante do trabalho escravo. Pede página 20. A ausência quase completa de indústrias, a rotina da monocultura e da exploração industrial do açúcar e o caráter elementar das atividades de comércio, não criando necessidades de especialização profissional, nem exigindo trabalho tecnológico de mais alto nível, contribuíram, como outros fatores, para desvalorizar as funções manuais e mecânicas exercidas por artesãos, escravos e libertos. Azevedo, 1958b-2-47. Em quase todos os cronistas que nos visitaram, alguns deles lúcidos observadores de nossa realidade, encontramos ou surpreendemos facilmente esse desprezo quase mágico do nosso homem pelo trabalho manual. Desprezo por essas atividades em que muito homem de cor se refugiou das lembranças da escravidão. Manuel era assim, era um símbolo desses preconceitos. Manuel, negro crioulo liberto, diz-nos Saint-Hilaire, 1945, páginas 204 e 205. Um dos mais, se não o mais arguto de quantos estrangeiros nos visitaram, que cumpria muito bem sua obrigação, mas levava o gosto pela libertinagem muito mais longe do que todos os camaradas com que eu tivera até então, o que basta para revelar o seu temperamento. Orgulhoso de sua dignidade de homem livre, tinha o mais profundo desprezo pelos trabalhos considerados como apanágio dos escravos, motivo pelo qual o botocudo firmiano, livre de qualquer preconceito de casta, era quem ia buscar água e apanhar a lenha de que necessitávamos. O nobre Manuel, continua irônico o cronista, teve certa ocasião uma disenteria. Quando chegamos ao pouso, recomendei-lhe que bebesse água de arroz e saí a herborizar. À minha volta, perguntei-lhe se cumpria a minha prescrição. Não havia água, respondeu-me. Um regato corria a 4 ou 5 passos do local em que encontrávamos. Mas Firmiano tinha-se ausentado. Tomei de uma cafeteira, enchi-a d'água, que oferecia ao mesmo. Este ficou profundamente surpreendido. Mas duvido bastante que tenha aprendido a lição, inteiramente embutido de incômodos preconceitos. Vai continuando o cientista francês. Não viu, provavelmente, senão baixeza ou extravagância na ação de um homem branco indo buscar água para dar a um homem preto, um dos mais tristes resultados da escravidão. Concluí com lucidez. É o aviltamento do trabalho. Depoimento igualmente interessante neste mesmo sentido é o que nos oferece John Lukoc nas suas Notas sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil. 1951, página 73. Tornou-se necessário abrir uma fechadura de que se perdera a chave, começa sua narrativa, Lukoc, e tão rara era a habilidade necessária para tanto que o gerente e o copeiro do hotel, onde então morava, ficaram grandemente perplexos quando perguntei em que sítio se poderia encontrar. Após passados os primeiros momentos de perplexidade, lembrando-se de um inglês instalado no Rio há algum tempo, o indicaram certos de que algum auxiliar faria o reparo a contento. Lukoc, como era de se esperar, foi à procura do inglês. Depois de indicado o operário que deveria acompanhá-lo até a casa, demos novamente a palavra a Lukoc. Fez-se esperar por largo tempo, mas, afinal, para compensar a demora, diz o cronista com certa malícia, apareceu-me vestido de grande gala, de tricórnio, fivelas nos sapatos e abaixo dos joelhos e outras quejandas magnificências. A porta da casa tornou a estacar, na intenção de alugar algum preto que carregasse o martelo, a talhadeira e uma ou outra ferramenta pequena. Lembrei-lhe que, sendo leves, eu me encarregaria de uma parte ou do todo, mas isso constituiria solecismo tão grande como o de usar ele próprio suas mãos. Referindo-se à instabilidade econômica dos senhores de engenho dos começos do século XIX, entre os quais raros cuidavam de conservar ou desenvolver riquezas, afirma Gilberto Freire, o resultado é que muitos, nascidos ricos, chegaram à velhice melancolicamente pobres, mas desdenhosos de ofícios mecânicos que abandonavam a europeus e a escravos. 1951, 2, 500. Pede página 21. Observação idêntica às citadas e que, mais uma vez, comprova o nosso preconceito contra as atividades manuais, alongadas as técnicas e que vem se desintegrando com o processo de industrialização. Nada, pelo contrário, é de Fernando Denis a observação em O Brasil, página 235-236, volume 1. É mais diferente da classe de artífices franceses que a dos artífices brasileiros, principalmente se estes pertencem à raça branca. Habituados a ter pretos às suas ordens e descansando neles cuidado das obras mais grosseiras, conhecem tão bem a dignidade de mestre que, mandando-se chamar um marceneiro para consertar um móvel ou um serralheiro para abrir uma fechadura, não levará ele a sua ferramenta a apresentar-se-á à casa de quem o manda chamar, vestido de casaca preta e algumas vezes com chapéu amarelo. No texto original de Paulo Freire, a localização desta nota no texto não estava indicada. Localizamos-la aqui, por ser o lugar mais coerente com a linha de raciocínio do autor. Nota do organizador. Não pretendemos afirmar que estes preconceitos, nascidos e nutridos dentro de um contorno que lhes era propício, ajustados a uma fase de nossa história, perdurem e se mantenham em circunstâncias fasiológicas diferentes como as de hoje. Circunstâncias em que o impacto da industrialização, por si mesmo, vai, como vem, criando novas necessidades, novos estímulos, de que decorrem posições e atitudes diferentes diante do mesmo problema. Em uma era quase tecnológica, não podem estes preconceitos contra trabalhos manuais, alongados aos técnicos, prevalecer. Realmente, estas condições fasiológicas em que nos encontramos são cada vez mais favoráveis à revisão de nosso trabalho educativo e de nossa escola, que, devendo assumir posições verdadeiramente humanistas, tem de se inclinar ao sentido da preparação técnica e científica do homem. Mas mesmo que esses preconceitos contra as atividades manuais, incontestavelmente bem fortes entre nós e que se alongam às técnicas, tendam a se diluir pela pressão das já referidas condições atuais decorrentes de nossa industrialização, constituem ainda um obstáculo ao nosso desenvolvimento como à nossa democratização. É urgente, então, que se dê toda a ênfase possível e se criem todas as possíveis condições favoráveis ao preparo técnico, no sentido mais amplo da expressão, do homem brasileiro, com que se atenderão estas condições especiais de nossa atualidade. Acredito que um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta no momento é o de achar um meio para aumentar as matrículas nos graus de ensino médio que conduzem ao exercício profissional, agrícola, industrial, comercial, pedagógico, etc. Oliveira Júnior, 1956. Nossa preocupação, realmente, neste capítulo, vem sendo analisar ou salientar a antinomia que consideramos fundamental na nossa atualidade. Esta antinomia e ramificações suas ou alongamentos seus, revelados sempre no comportamento social e político do homem brasileiro. Salientar aspectos atuais de sociedade que, apresentando como uma de suas características mais chocantes, profunda heterogeneidade de etapas, com áreas altamente industrializadas e outras intensamente subdesenvolvidas, no entanto, tem no seu desenvolvimento total e harmonioso um imperativo de sua existência histórica. Por isso é que nos referimos sempre a uma atualidade brasileira, a em que a antinomia fundamental, a inexperiência democrática, emersão do povo na vida pública, se apresenta com suas forças totais e que tende a se alongar ao seu país inteiro, na medida em que se envolva ele do ritmo do desenvolvimento por questão mesma de sobrevivência. Desenvolvimento que não apenas teremos de prever, mas porque teremos de nos bater com todas as forças. A superação desta antinomia fundamental, asfixiante da nossa marcha democrática, não poderá ser feita se continuarmos a alimentar o seu primeiro termo, a inexperiência democrática, através de procedimentos, inclusive em parte, enraizados nele mesmo. Neste sentido, é que uma educação para o desenvolvimento e para a democracia, entre nós, tem que ser uma educação pelo diálogo, uma educação pela participação, que desenvolva no homem brasileiro a sua criticidade. Ao invés disso, porém, o que continuamos, em regra, a fazer é assistencializar o homem nacional. Assistencialização pela escola, pela família, pelas instituições assistenciais, pelas empresas, assistencialização particular e pública. Se incide ela sobre populações em maior grau de consciência intransitiva, submetida a padrões de vida ahistóricos ou quase ahistóricos, de existência bruta, inseridas ou não em projetos de desenvolvimento, intensifica ainda mais a intransitividade, emprestando no máximo a essas populações um desejo indeterminado do mais, um desejo de mais coisas sem o correspondente esforço para obtê-las. É o que poderá acontecer com o serviço social rural, se preferir a linha assistencialista. Por isso, diga-se de passagem, a própria assistência material a essas populações intransitivadas, a não ser a que ocorre em caso de calamidade, deveria ser feita de forma que elas se inserissem no processo assistencial e fossem levadas a projetos de promoção de que, na verdade, participassem. Se incide ela sobre populações já em maior grau de consciência transitiva, situadas em padrões de vida históricos, o que pode acontecer é a distorção da transitividade, que concorrerá para intensificar a massificação. Um dos óbices à formação de disposições mentais democráticas, disposições que predispõem o homem a atitudes participantes. Deve-se levar à massa, afirma o professor Paulo Maciel, em trabalho recente e crítico, a maior soma de informações, educá-la para a opção, em todos os casos e, sobretudo, formar, a partir delas, as elites. Maciel, 1956, página 70. É precisamente isto que é fundamental aos povos modernos, mas, sobretudo, àqueles a que faltam, como ao nosso, experiências democráticas ou complexos culturais democráticos que a assistencialização não faz. Como objetivar a afirmação correta do professor Maciel? Como informar e educar as massas brasileiras para a opção com uma educação fortemente assistencializadora? Optar implica escolher, o que se faz quando se tem possibilidade de comparar. A capacidade de escolher, por isso mesmo, exige um teor de racionalidade ou de criticidade que não acha clima propício a desenvolver-se na passividade a que o homem é relegado na assistencialização. Não pode haver opção sem responsabilidade e não há responsabilidade sem participação. Esta, mais uma vez, a grande antinomia de nossa atualidade. Ramificação, igualmente, desta experiência democrática, contradição do esforço de nosso desenvolvimento econômico e de nossa democratização, é o centralismo asfixiante de que ainda não nos libertamos e que vai se alongando numa também antinômica força dentro de nossa atualidade. As conexões entre ele e a nossa inexperiência democrática se encontram precisamente na sua impermeabilidade, no simplismo de suas generalizações, na sua insensibilidade aos problemas e às circunstâncias especiais em que este país se multiplica e que, sem o perigo ridículo da perda de uma unidade, precisam ser tomados em consideração. Na superposição à realidade ou às realidades com que se manifesta, e até num certo ar de infalibilidade e de messianismo, característico da mentalidade não democrática, em oposição à democrática, por sua vez, plástica, permeável e sensível à mudança. Não acredita em planejamento econômico, diz o professor Aderbal Jurema, nem em desenvolvimento cultural, se não começarmos por descentralizar a administração pública federal, dando-lhe uma consciência regional de responsabilidade e de pronta execução de suas tarefas locais. Jurema, 1958. País de extensão territorial, como a do Brasil, com problemas locais os mais variados, submetendo a solução desses problemas todos à sabedoria quase carismática dos funcionários centrais. Referindo-se a este centralismo todo-poderoso que nos atrapalha e combatendo-o, adverte-nos o professor Anísio Teixeira, 1957, página 53, da necessidade de confiarmos no país e nos brasileiros, entregando-lhes a direção dos seus negócios, sem o que continuaremos a ditar soluções a problemas, nunca a projetar soluções, o que exige uma relação de organicidade entre planejamento e contexto a que pretende se aplicar. É por isso também que centralismo implica uma consciência ingênua dos problemas, de que resulta a inapropriação das realidades por parte de seus agentes. Chegamos mesmo à tentação de estabelecer relação entre centralismo e a nossa imaturidade, o que nos leva a outra associação, a do centralismo com uma espécie sui generis de alienação, de tal forma que pretendemos observar as realidades do país e a elas aplicar soluções que se lhes superpõem, em vez de com elas se integrarem, com vistas quase estrangeiras. Por isso mesmo acreditamos que, quanto mais caminhemos no sentido da apropriação do ser do país por ele mesmo, nos façamos autenticamente nacionais, mas caminharemos no sentido da descentralização. É que na medida em que nos fizermos sujeitos de nosso próprio pensamento e não objeto do pensamento de outrem, Pinto, 1956, iremos desenvolvendo em nós a capacidade consequente de nos vermos a nós mesmos e nos conhecermos em nossa totalidade como em nossas particularidades. Pede página 22. Esforço digno de nota vem fazendo o professor Anísio Teixeira no sentido de nos conhecermos em nossas particularidades regionais no campo socioeducativo, criando os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais e Sociais que, estimulando valores locais no setor da pesquisa socioeducativa, vem propiciando o levantamento das condições regionais de cultura, com que será mais facilmente possível a organicidade de nosso agir educativo. Centros de pesquisa, acrescente-se, que vêm sendo entregues a homens como Gilberto Freire e Fernando de Azevedo. Trabalho de alto alcance, aliás, vem sendo executado pelo Centro de Recife, que, ao lado das pesquisas, vem realizando um curso sobre problemas de educação, em que vem discutindo importantes temas educacionais encarados do ponto de vista regional. Este curso vem ampliando os indispensáveis contatos entre cientistas sociais, pesquisadores e educadores. Esforços como este, do professor Teixeira, nos ajudarão nas tentativas de descentralização educativa pelo levantamento científico de problemas diversos, de condições diversas de que a educação não pode se alheiar. Parece-nos, então, que diminuirão as possibilidades do centralismo com o desenvolvimento das condições de que nasça a maturidade nacional, o que provocará a sua completa superação. O inegável, porém, é que o centralismo, ainda dificultando soluções às vezes inadiáveis, pede página 23. Referindo-se ao centralismo brasileiro, geólogos franceses, contratados pelo governo de Pernambuco para estudos de sua especialidade, fazem considerações interessantes em seu relatório parcial, comentado pelo Diário de Pernambuco de 7 de janeiro de 1959, de que transcrevemos estes trechos. Parece-nos, afirmam, que essa descentralização administrativa poderia generalizar-se. A propósito do centralismo existente, são palavras do comentarista. Descrevem certas dificuldades encontradas durante os seus trabalhos, falta de cartas indicativas dos processos de exploração e pesquisas, de fotografias aéreas, quase impossibilidade de consultas a levantamentos feitos pelos serviços especializados de geografia e mesmo das Forças Armadas. Quando interrogavam onde poderiam encontrar estes documentos, a resposta era uma só: no Rio. As viagens ao Rio, são palavras agora dos geólogos, não são fáceis para todo mundo. São demoradas, custosas e seus resultados duvidosos, pois não se sabe de antemão a quem se dirigir e se a autoridade competente não se ausentou da capital do país. Como pode proceder um pobre agricultor do sertão que achou um minério para encontrar um industrial que poderia interessar-se pela jazida? Como poderia agir um prefeito que desejasse colocar seu município em contato com um técnico competente? Diante da dificuldade de colher os informes, concluem os geólogos, de alcançar seus objetivos, eles terminariam desistindo. Mas o que nos parece pior nele é a experiência, dele resultante, das soluções inautênticas, revestidas, porém, de aparência verdadeira. É a habilitação que dele deriva de tratarmos os problemas brasileiros simplista ou ingenuamente bitolados. É a subordinação da periferia ao centro, negando-se aquela experiência de participação, desde que se põe sempre em situação de afiliada com relação ao centro. É este tipo de relações que o professor Jurema, em 1958, chama de paternalismo burocrático e que constitui mais um ponto de contato entre o centralismo e a nossa inexperiência democrática. No campo educativo, este centralismo vem tendo consequências desastrosas. A mais funesta, a que nos referiremos em capítulo adequado, é a que procede a enfatização da inorganicidade de nosso processo educativo, que o vem fazendo retórico e inadequado às linhas centrais da nova cultura que estamos vivendo no país. Aspecto dos mais importantes no corpo da atualidade nacional, situado ao lado da emersão do povo e em conexão igualmente com o nosso desenvolvimento econômico, vem sendo o crescente ímpeto de autoaprovação do ser nacional. Em posição antinômica, com este ímpeto se situam reacionárias correntes do país, interessadas na manutenção do seu estado de dependência ou de alienação semicolonial. Um dos polos, assim, deste binômio apontado, o das forças reacionárias, interessadas no subdesenvolvimento nacional, se torna entrave da democratização do país. O outro polo, aquele que, em ligação com condições fisiológicas brasileiras, vem se batendo pela cada vez maior autenticidade nacional, está estimulando no povo em emersão os seus impulsos de promoção democrática. A bandeira que vem abrigando os adeptos deste ímpeto de promoção vem sendo chamada de nacionalismo contra a outra, reacionária, às vezes mesmo entreguista. Os povos de formação colonial, alienados em suas formas de cultura, parecem viver sua inautenticidade decorrente daquela alienação, de modo geral, em duas etapas diferentes, com posições também diferentes, antes de se fazerem autênticos. Na primeira, eles se subestimam e se desvalorizam. Na segunda, se superestimam. A alienação é sintoma da primeira posição. A autossupervalorização, implicando, às vezes, até mesmo a diminuição de outros, é o sinal da segunda posição, também revelada em atitudes meio ufanistas. Ambas são formas de imaturação do ser nacional. Na medida em que amadurece, se autentica. Verifica-se nele a busca inquieta, mas consciente, de autoapropriação. Reconhece sua posição, suas limitações, suas deficiências e luta para superá-las. Identifica-se. Situa-se criticamente no seu contexto. Projeta. O nacionalismo verdadeiro é exatamente a corporificação desta posição de autenticidade nacional, ou melhor, de procura desta autenticidade. É o do conceito do professor Guerreiro Ramos. O nacionalismo, diz ele, é mais do que o amor à terra e a lealdade aos símbolos que a representam. É tudo isso e o projeto de elevar uma comunidade à apropriação total de si mesma, isto é, de torná-la o que a filosofia da existência chama um ser para si. Ramos, 1957, página 29. O Brasil está vivendo condições que propiciam posições desta ordem e que inquieta-se em todas as esferas de sua existência em busca de sua autenticidade. Autenticidade que, implicando uma cada vez maior apropriação do ser por ele mesmo, não deve implicar, porém, um desdém suficiente às suas matizes criadoras. Mesmo porque, repita-se, seria esta atitude imatura, em contradição com aquela outra, a da apropriação total de si mesmo. Outro ângulo deste problema a salientar é que a autenticidade nacional não decorre da vontade nem do idealismo de pessoa, mas da sua maturidade, envolvida por uma série de ramificações dentro de seu processo histórico. E é, sem dúvida, este ensaio de maturidade nacional que vem exigindo ou explicando novas posturas do brasileiro diante de sua circunstância, que lhe vem propiciando maior abertura de consciência a alguns dos importantes e atuais problemas nacionais. Realmente, sem consciência de nossa realidade, sem apropriação de suas dimensões, de que nos tornemos íntimos, sem ocuparmos, com relação a ela, uma posição de que a sua visão parta de dentro dela mesma, não será possível nenhum verdadeiro diagnóstico dos seus problemas. E de falsas diagnoses resultam terapias falsas também. As posições alienadas de subestimação do ser não levam o país a esta autoapropriação. Somente a consciência de si mesmo, que lhe dará a maioridade, é o que virá deixando em posição de equilíbrio nem a subestimação, nem a auto-superestimação. Perigosa, então, será a ênfase das posições falsas de superestimação de um nacionalismo que se torne agressivo e comprometa a defesa de nossos interesses em nome desses mesmos interesses. Perigosos, igualmente, por outro lado, serão procedimentos de que resulte o estrangulamento da nossa auto-apropriação. Procedimentos que impeçam ou dificultem o desenvolvimento de nosso ímpeto de promoção e nos conservem dependentes. Um destes procedimentos poderia ser, por exemplo, o que obstasse o ritmo de nossa industrialização em nome de uma vocação agrícola do país ou que abandonasse a política do monopólio da exploração estatal do nosso petróleo. Ou, ainda, o que sublinhasse um tipo de educação altamente literária e ornamental em detrimento de uma educação científica e técnica para um Brasil industrializando-se e democratizando-se. São estes alguns dos ângulos contraditórios de nossa atualidade face a que terá a nossa educação de mudar, com que terá ela de estabelecer relações de organicidade somente como se fará instrumental. Uma verdadeira filosofia da educação não poderá fundar-se apenas em ideias. Tem de identificar-se com o contexto a que vai se aplicar o seu agir educativo. Tem de ter consciência crítica do contexto, dos seus valores em transição, somente como pode interferir neste contexto, para que dele também não seja uma escrava. Se a educação não é apenas, como afirma o professor Clark, citado por Maritain, 1950, página 166, La autoperpetuación de una cultura aceptada, de una cultura que es la vida de una determinada sociedad. Mas também, como contradiz o filósofo tomista, uma força de mudança precisa, para ter esta força interferente, de se identificar com a contextura da sociedade a que vai se aplicar. É esta identificação que a faz autêntica, e é a sua autenticidade que a faz instrumental. Nunca, no Brasil, teremos vivido condições mais propícias para uma revisão de nossa educação em termos de autenticidade como as de hoje, apesar de todas as contradições que vêm caracterizando a nossa atualidade. Uma das tarefas, aliás, da educação de que precisamos será mesmo diminuir e até superar algumas das antinomias desta atualidade.